Pedidos de correção do FGTS pela inflação continuam parados à espera de decisão no STJ. São cerca de 50 mil ações congeladas, até, claro, que o recurso seja julgado. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu esse julgamento que decidiria se a Caixa é obrigada a remunerar o saldo deste fundo pela inflação. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, professor Otávio Pinto e Silva. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia a todos os ouvintes.
Professor, inclusive essa sugestão, essa pauta me foi sugerida por um ouvinte, obviamente parte, né, interessada nesta questão, mas ele e muitos outros, cerca de 50 mil ações, estão aguardando uma decisão final sobre esses pedidos de correção do FGTS pela inflação. Quando é que esse processo todo, professor, começou e por que que está sendo solicitada, não é? Essa correção pela inflação, como é que é feito normalmente e que defasagem é essa?
Olha, acontece o seguinte, a lei prevê que a correção do FGTS se dá pela TR e essa taxa, na verdade, é muito baixa, é inferior à inflação. Então foram inúmeros os processos que foram ajuizados ao longo dos anos solicitando que fosse trocada essa correção por uma taxa que correspondesse aos níveis de inflação, aos níveis reais da inflação. E esses processos foram se acumulando a ponto de, então, ter sido determinado um julgamento só que vai resolver todas essas questões.
Ah, sim, é um julgamento provocado, então, que terá como consequência uma decisão que valerá para todos os demais trabalhadores.
Exatamente.
Mesmo aqueles que não entraram na justiça.
Esses terão que solicitar aí a correspondente correção, mas a partir do momento em que se decidir que a taxa é a mesma para todos, isso automaticamente depois será corrigido.
Uhum. E essa diferença entre a forma anterior, a forma atual de correção e o que se está exigindo na justiça, ou seja, com base na inflação, dá uma diferença importante.
Dá uma diferença importante e talvez seja esse o motivo para tanta demora, porque há um receio de que isso possa gerar um rombo muito grande nas contas públicas.
Agora, quando é que tudo isso começou? Por que se questionou, então, o reajuste pela TR, professor? Isso que eu queria entender, como é que esse processo teve início, exatamente?
Na verdade, quer dizer, a lei do FGTS prevê a utilização da TR, né? E, ao longo do tempo, como a TR começou a perder muito sua consistência, principalmente a partir dos anos 90, né, com o Plano Real e a desindexação da economia, os trabalhadores, os sindicatos, foram percebendo a necessidade de uma mudança nessa correção, porque os valores ficavam efetivamente defasados. O dinheiro estava lá depositado, pertence ao trabalhador, mas acaba não tendo uma correção que acompanhe os níveis da inflação. Perde até mesmo na caderneta de poupança.
É verdade.
Então, quer dizer, é necessário uma mudança nisso, e por isso é que essas ações todas começaram a ser ajuizadas. O objetivo agora é encontrar uma solução que seja uma solução para todos os beneficiários do FGTS.
Compreendo. E enquanto o senhor falava, eu estava justamente olhando uma tabelinha fornecida pela ANEFAC com base em rentabilidades do ano de 2016, tá certo? Não é atual, é do ano, ano passado. Retorno financeiro, por exemplo, em aplicações, né? FGTS rendeu 5%, um pouquinho mais que 5,01%, a poupança 8,5%. Olha só, já em relação à poupança, que é o rendimento mais baixo, já há uma diferença importante. Ou seja, o trabalhador está perdendo dinheiro, sim, não é?
É verdade. E é um dinheiro que é compulsoriamente recolhido.
Exato. Né?
Vejam que o sistema do FGTS, ele está previsto na Constituição como obrigatório. Então, todos os trabalhadores acabam tendo esse prejuízo.
Uhum. Bom, como o senhor disse, ainda mais esse assunto começou a ser discutido algum tempo atrás, e aí vem todo esse contexto de crise política, dificuldade de retomada econômica. Eu não sei se os tribunais, se obviamente que eles não seguem essa agenda, porque senão o país para, mas de toda forma, discutir essa situação nesse contexto fica bastante difícil. Agora, tem alguma previsão de quando isso pode ser retomado, ou o cidadão tem que aguardar pacientemente o ritmo da justiça?
Olha, o cidadão vai precisar aguardar pacientemente o ritmo da justiça, exatamente isso. Não tem muito como modificar essa situação, porque os julgamentos no Poder Judiciário muitas vezes não atendem os interesses da velocidade em que o cidadão muitas vezes espera.
Uhum, entendo. Bom, além da ação parada no STJ, então, que é justamente essa que a gente está falando, tem uma outra, professor, que é uma ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, lá no Supremo, que questiona se o uso da taxa referencial, que é a TR, é constitucional. Então, né, uma ação que também está suspensa à espera da análise do relator, que é o ministro Roberto Barroso. Também pode ter implicações sobre esse outro ou não? São processos que correm cada um no tribunal e um não impacta no outro?
Não, são processos que correm paralelamente, mas o Supremo Tribunal Federal, de acordo com a nossa Constituição, é o órgão encarregado de dar a última palavra em matéria constitucional. Uhum. Então, mesmo que o STJ dê uma decisão, se depois o Supremo der uma outra com um sentido contrário, interpretando a Constituição, aquela decisão do Supremo é que prevalece. Então, na verdade, essa, se vier a ser declarada a inconstitucionalidade da TR, uhum, essa será a decisão definitiva.
Ah, compreendo. E pode até ser que venha antes dessa. Eu não sei, porque também com uma demanda como tem o Supremo hoje, não sei se qual sai primeiro,
Supremo,
né?
O Supremo está meio atolado de muitos outros assuntos que a política acaba nos trazendo aí.
É verdade, não tenha dúvida disso. Agora, professor, eu gostaria de aproveitar, então vamos entender. É um processo que corre, terá impacto para todos os trabalhadores que entraram com essa ação na justiça, mas também o direito será dado, se valer para todos, é só entrar na justiça e fazer esta reivindicação. Agora, e não é a primeira vez que esse fundo é questionado, a forma como ele é remunerado, né? Isso é recolhido compulsoriamente, o trabalhador não tem nenhum controle sobre como esse dinheiro é aplicado. E agora a gente está também numa leva de retirada de valores do FGTS para tentar ajudar o trabalhador daquele fundo que estava inativo, ainda tem um dinheiro para ser retirado. Sobre esse dinheiro também já há uma defasagem, então, se passar a valer, né? Veja só a complicação, se essa ação valer, também há uma diferença, que eu não sei quando será paga essa diferença, né? Porque sobre o saldo inativo também há uma incidência, então, se a decisão for positiva.
Né? Sem dúvida, mesmo aqueles que tiverem sacado agora já o saldo inativo, terão direito a esse benefício lá na frente, se realmente for confirmada a inconstitucionalidade aí do uso da TR.
Uhum. Não posso deixar de comentar também essa decisão bastante desastrosa sobre o ponto de vista dos especialistas da área de trabalho, de tentar usar, mas parece que foi deixada de lado, depois da reação muito negativa, não é? Que era utilizar, professor, o fundo, o dinheiro do fundo, aquela multa, para pagar o seguro-desemprego. Eu gostaria que o senhor comentasse, queria ouvir a sua opinião sobre isso, porque muita gente criticou, e assim, é só o prejuízo só para o lado do trabalhador? Quando é que isso vai ter fim, hein?
Pois é, realmente não faz o menor sentido essa proposta, porque o FGTS, ele visa justamente, como o próprio nome diz, garantir o tempo de emprego do trabalhador. Ora, o seguro-desemprego já tem um outro objetivo. Ele visa justamente assegurar ao trabalhador um benefício durante o período em que ele está afastado do trabalho por uma perda involuntária do emprego. Então, são dois objetivos distintos e o dinheiro do FGTS não pode ser utilizado para pagamento de seguro-desemprego.
E se, por exemplo, o governo toma uma atitude impensada como essa, não sei, impensada no modo de dizer, claro que eles avaliam o peso disso e estão pensando nas contas que o governo tem de pagar num ambiente que, obviamente, se estão preocupados com o seguro-desemprego, é porque o ambiente ainda é, e a perspectiva a médio e curto prazo, de desemprego ainda. Então, o governo está preocupado com o montante que tem pago de seguro-desemprego, né? Agora, se uma decisão como essa é tomada, é outro motivo para o trabalhador, ou para quem tiver condições, né, de ir à justiça, pedir os seus direitos. Poderia questionar, entrar com uma justiça, uma ação na justiça para questionar, por exemplo, uma decisão como essa?
Sim, é um momento muito delicado, né, para a economia e para o próprio quadro político. Mas, na verdade, quer dizer, não faz sentido que o trabalhador pague o pato nesse momento.
Quer dizer, poderia entrar com uma ação na justiça questionando isso também, se for o caso, né?
Também, quer dizer, é lógico, teria que avaliar a situação concreta, né, em cada caso, mas seria possível um questionamento no judiciário, sem dúvida alguma.
Muito bem, está aí, portanto, uma decisão, a gente quis lembrar do assunto, porque é um tema que está pendente na justiça, assim como muitos outros temas, né, que demoram demais para serem discutidos e analisados. De toda forma, é uma decisão que pode sair tanto no STJ quanto no Supremo, e o professor Otávio esclareceu que a decisão do Supremo, ela é a que passa a valer, não é? Se por acaso sair uma outra decisão no STJ, e se elas forem distintas, se as decisões foram diferentes.
Exatamente, porque o Supremo é quem dá a última palavra em matéria constitucional.
Vamos aguardar. Está aí, portanto, a ação sobre a aplicação da TR defasada ao FGTS. Eu agradeço os esclarecimentos do professor Otávio Pinto e Silva, do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito. Muito obrigada, professor, mais uma vez, e um bom dia.
Obrigado, bom dia a todos.